Eu só gostaria de declarar que eu estou completamente conquistada por The Great Show e que as primeiras impressões de hoje têm um total de 0% de imparcialidade. Você gosta de cultura pop asiática? Surta assistindo doramas e chora ouvindo as suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Pois chegue mais, vamos surtar juntos! Olá, Doramores! Hoje nós iremos comentar sobre o novo drama da TVN que marca a volta para telinhas de dois atores bem conhecidos nas terras doramáticas, né? O lindo Song Seung-hyun. Provavelmente eu falei o nome dele errado, mas relevem. Sim, aquele obstinado ceifador de Black, lembram dele? E a diva Lee Sun-bin, que nos fez surtar por um chip furadíssimo lá em Sketch. Né? O Primeiras Impressões é uma coluna que consiste em expressar opiniões sobre os episódios iniciais de determinado drama. É. Então hoje nós vamos dar uma conferida. Hoje eu irei apresentar para vocês as minhas primeiras impressões sobre esse drama que pretende dosar comédia em meio à abordagem de temas controversos e também abordar as problemáticas da realidade da convivência familiar. Então, se vocês estão curiosos em saber se vale a pena ou não dar uma conferida nesse drama, adicionar o drama na lista, fiquem comigo. Então, do que se trata a história de The Great Show? The Great Show é um drama coreano que vai contar a história de um político que tenta ser reeleito quando de repente se vê fazendo cosplay de pai de uma família de quatro irmãos. De forma genérica, é sobre isso que o drama vai abordar. Imaginar a situação: você é solteiro, tá de boas em casa, quando certo dia alguém bate na sua porta. Você vai abrir e tem quatro pessoas lá, quatro, mais especificamente, irmãos. E aí você pergunta: e aí, o que você deseja? E a pessoa, né, um desses irmãos fala: então, pai, eu sou sua filha e eu gostaria de morar com você, eu e os meus outros três irmãos. E é exatamente essa a situação em que que o protagonista do drama se encontra, né? O Idehan, ele no passado já foi um parlamentar que teve uma carreira brilhante como legislador na Assembleia Nacional, até que a mídia descobriu um segredo sobre a família dele que atrapalhou toda a sua carreira. Desde então, ele foi forçado a abrir mão da sua cadeira no parlamento e vive como motorista resignado, mas ele secretamente sonha com um retorno à política, né? Então, no presente, a gente. O drama vai explorar a história dele 3 anos após o ocorrido, né? O primeiro episódio vai explicar de uma forma bem interessante qual foi esse segredo, né, que descobriram, como ele tentou lidar com isso. O segundo episódio diante vai focar mais nessa parte da menina chegando, né, na casa e falando que é sua filha e que agora ele vai ter que tentar lidar com isso. Só que, como ele é um político e ele é muito esperto, ele vai tentar deixar essa situação ao seu favor, né? Primeiro ele vai ter um pai panic, né? Um father panic, que ele vai ficar: nossa, como assim, eu tenho uma filha? Não, e você já tá desse tamanho? Gente, como assim, eu não sabia de nada? Ele vai surtar geral. Mas depois, né, com a mente maliciosa que ele tem, ele vai saber que ele pode usar essa situação a favor dele, de fazer um grande show para tentar conquistar os eleitores, para fazer com que os eleitores tirem a imagem que ele tem tempos atrás, da última eleição, de como um filho ingrato, e que a família possa ter, ou que os eleitores possam ter agora uma imagem dele como um pai amoroso, um pai, né, que pegou a sua filha, que não sabia, né, da existência dela, mas que ainda assim abrigou ela e abrigou principalmente os outros três irmãos, né, que são praticamente que não era obrigação dele. Então é com essa ideia que ele vai tentar conquistar os eleitores e tentar ganhar novamente a política, né? Ele decidiu ficar com as crianças e vai tentar lançar uma candidatura para ganhar a reeleição no parlamento. Então ele vai ensinar praticamente fazer mesmo cosplay no papel de padrasto amoroso para conquistar a popularidade frente ao eleitorado. Agora, a pergunta que fica, ele vai conseguir manter o fingimento para ganhar esses votos? Então, vai focar um pouco, o drama foca um pouco nisso, né? Em a gente saber se o Lee Dae-han, ele vai se tornar um homem de família, de coração generoso, ou que ele apenas finge ser, ou se... onde vai dar essa história toda, né? Porque a gente sabe que a vida em família é bem complicada. Então, agora vamos para o próximo passo, para a próxima parte, que é em saber por que eu iniciei o drama. Então, eu poderia muito bem dizer que eu iniciei o drama pelo enredo ou qualquer outro motivo mais aceitável do ponto de vista crítico, mas me julguem, o verdadeiro motivo foi pura e simplesmente o elenco. Sério, gente, para ser mais específica, o motivo ele tem nome e sobrenome, né? Que é o Song Seok-yeon. Eu estou sempre acompanhando os trabalhos desse ator e quando eu soube que ele iria interpretar, assim como ele fez em The Player, né? Um personagem mais descontraído e cômico e que foge do que ele habitualmente interpreta, eu não pensei duas vezes em adicionar o drama na lista. Né? E eu ainda fui premiada com um ótimo elenco feminino também, que é composto pela atriz veterana, né, a Lee Seung-bi, e a fofa da Nam Joo-hyun, que é uma estrela em ascensão, que ela veio me conquistando desde a sua atuação lá no meu dorama Sofredor Kiwi, né? Por favor, vejam Kiwi, você vai sofrer, você vai chorar, mas você vai amar, né? Panfletagem feita de Kiwi, te confesso. Vamos continuar aqui dos meus motivos, né? Para assistir o drama. Conforme a TVN, ela divulgava os trailers, eu não deixei de notar uma certa semelhança, né? Uma certa vibe com My Fellow Citizen, que é pela semelhança do tema, né? Assembleia Nacional. E um cara picareta querendo entrar lá. E com Tales Behind Me, gente, por conta de conter interação com criancinhas fofas. Isso definitivamente foi o ponto que elevou ainda mais The Great Show na minha lista, sabe? Eu fiquei pensando assim na seguinte reflexão: se eu quase fura com o G-Sub sendo babá, com certeza eu vou abusar dos cuidados médicos com as cenas do Seung-hyun se fa fazendo cosplay de pai com aquelas criancinhas fofas, gente. Será que eu vou conseguir terminar esse dorama sem efeitos colaterais? Espero que sim. Então, chegamos na melhor parte do episódio. Vou comentar as considerações gerais sobre os primeiros episódios de The Great Show. Então, gostaria só de fazer um comentário breve. Vocês já perceberam o quanto a experiência de iniciar algo no escuro é gostosa? Sério, gente, a possibilidade de você se surpreender é grande e surpresas são extremamente interessantes, enquanto expectativas geralmente só atrapalham. E isso foi o que aconteceu aqui com a minha experiência inicial com The Great Show. Eu iniciei o drama só pelo elenco. Sem esperar algo muito significativo do plot, né? Esperava que seria uma comédia, eu iria rir, eu iria apreciar o elenco atuando. Mas, gente, choquem. Eu fui totalmente surpreendida pelo grande show de produção que é esse drama. Tem um enredo inteligente, divertido e que, principalmente, foi aí que ele me conquistou. Aborda temas pertinentes sobre a sociedade e a família. São coisas que provavelmente vocês vão se identificar, vocês já viveram isso. Se você ainda não assistiu, pausa aqui o episódio. E depois, quando você assistir os episódios, você volta. Não é porque eu vou falar spoiler, não é porque eu vou comentar algo que provavelmente vai estragar a sua experiência. Não, é porque eu só quero que você tenha a oportunidade de ter a mesma experiência que eu tive, de ir no escuro e me surpreender. Só isso, gente. Porque eu vou comentar que eu achei interessantes nos episódios e que me cativaram, que de forma positiva e negativa, né? Mas até a forma negativa são pontos que eu considero interessante que eles desenvolvam no decorrer do episódio, ou no decorrer do drama. Né? Porque se fosse também tudo perfeito, não teria graça, né? Então a gente tem que ter aqueles personagens que precisam evoluir, a gente tem aqueles pontos que precisam ser bem mais esclarecidos, bem mais debatidos, né? E abordados de forma certa, porque não adianta você comentar sobre um tema polêmico, né? E na hora não desenvolver bem esse tema. Então é sobre isso que eu estou falando. Né? Como eu comentei no episódio, no início do episódio, praticamente As primeiras impressões praticamente vão ter 0% de imparcialidade, porque realmente eu vou ser um pouco parcial, né? Eu vou explorar bastante os temas positivos que o drama apresentou e vou também tentar ter vocês a iniciarem o drama. Só que agora, enquanto eu gravo, eu percebi que seria ainda melhor se vocês parassem por aqui, fossem assistir os episódios e depois viessem para ler e comentar comigo. Ler não, ouvir. Então, se você ainda não assistiu o drama, né, ainda não iniciou o drama, pausa aqui o episódio. E depois, quando você assistir os episódios, você volta. Não é porque eu vou falar spoiler, não é porque eu vou comentar algo que provavelmente vai estragar a sua experiência. Não, é porque eu só quero que você tenha a oportunidade de ter a mesma experiência que eu tive, de ir no escuro e me surpreender. Só isso, gente. Porque eu vou comentar que eu achei interessantes nos episódios que me cativaram, que de forma positiva e negativa, né? Mas até a forma negativa são pontos que eu considero interessante que eles desenvolvam no decorrer do episódio, ou no decorrer do drama, né? Porque se fosse também tudo perfeito, não teria graça, né? Então a gente tem que ter aqueles personagens que precisam evoluir, a gente tem aqueles pontos que precisam ser bem mais esclarecidos, bem mais debatidos, né, e abordados de forma certa, porque não adianta você comentar sobre um tema polêmico, né, e na hora não desenvolver bem esse tema. Então, é sobre isso que eu estou falando. É, eu vou, como eu comentei no episódio, no início do episódio, eu vou praticamente as primeiras impressões praticamente vão ter 0% de imparcialidade, porque realmente eu vou ser um pouco parcial, né? Eu vou explorar bastante os temas positivos que o drama apresentou e vou também tentar ter vocês a iniciarem o drama. Só que agora, enquanto eu gravo, eu percebi que seria ainda melhor se vocês parassem por aqui, fossem assistir os episódios e depois viessem para ler e comentar comigo. Ler não, ouvir e depois comentar comigo. O que que vocês acham? Enfim, fiquem à vontade. Então, de qualquer forma, vamos lá. As opiniões, as considerações gerais sobre os primeiros episódios de The Great Show. E ele se veste numa moralidade cinza para conseguir isso. E é uma das coisas que eu mais gostei no personagem. Sério, inicialmente o Idehan foi apresentado apenas como um político qualquer, agindo e fazendo coisas que políticos fazem para serem reeleitos. Mas quando a gente toma conhecimento sobre o plano de fundo, né, o quanto ele foi injustiçado no passado, a gente começa a simpatizar e torcer pelo personagem. E a gente se apega ainda mais quando, né, ele foi ridicularizado, né, até a sua ação perante o pai, mal interpretada pela mídia, recebendo o apelido de filho ingrato. Eu gostei porque nessa parte nós tivemos uma clara noção do poder da influência da mídia. Sério, gente. Foi e que aqui e o quanto ela é importante, né? O quanto ela é fator crucial para os jogos de manobras que acontecem entre os políticos, né? E o que é interessante é que mesmo diante de tantas injustiças, o Idehan, ele não se deixou afetar. Né? Ele tentou dançar conforme a música que estava tocando, né? Mesmo sendo injustiçado, ele não cedeu. Ele se submeteu a diversos papéis para tentar restabelecer o prestígio nacional dele. E esse foi um dos traços de personalidade que eu mais gostei no personagem, né? A determinação dele em não perder, em como ele não está disposto a perder tudo, né, para alcançar os objetivos. É, mesmo que para que isso aconteça, ele tem que atravessar a faixa do moralmente aceitável, né? Ele está interpretando um político além do mais, né, gente? Então, não é querendo generalizar, não é querendo julgar, mas percebemos que essa característica já é praticamente tão inerente, né? Já é praticamente um senso comum, né? O fato da gente já julgar político como um ser, né? Como uma pessoa assim que vai fazer de tudo, sejam coisas boas, ruins. O importante é que a coisa seja boa para a carreira dele, para o nome dele e para a cadeira dele no parlamento, né? A cadeira na Assembleia Nacional. E o drama ele faz questão de elucidar esses pontos, né? Mostrando. Eu gostei muito daquela cena em que o próprio político demonstra que ele tem conhecimento de que o público conhece as manipulações que ele faz, né? Que eles utilizam como algo favorável às suas imagens, mas que ainda assim essas pessoas se deixam influenciar por elas. Cara, eu fiquei assim, praticamente levantei e comecei a aplaudir. Porque, sério, e o pior é que essa realidade dói tanto. E qualquer semelhança com o momento atual da política brasileira não é mera coincidência, tá, gente? Não é. Não vou tocar muito nesse assunto, porque, né, cada um com a sua opinião. E estamos comentando aqui sobre um drama, mas que. É para pontuar que eu gostei muito da forma como eles estão abordando as problemáticas políticas nesse drama, sabe? Muitas, umas pinceladas assim que, se você não conseguir pegar, é porque realmente a alienação, né, tá dominando. É, ainda sobre o protagonista, o que eu também achei interessante é que, mesmo com toda a relutância em ceder, a gente viu que ele saiu da glória e atingiu o fundo do poço. Sério, gente, não é qualquer personagem assim que consegue passar por tudo que ele passou e continuar assim, sobrevivendo, né? Sem praticamente nenhum efeito colateral, né? Só que aquela coisa, a primeira reação que a gente tem é de querer abraçar e dizer a ele: Meu Deus, meu prota injustiçado, né? Vou proteger ele a todo custo. É perfeito, nossa gente, alguém dá o reconhecimento que esse homem merece. Mas, gente, nós nem sabemos como ele era quando estava na Assembleia, né? Mesmo que ele tenha uma boa motivação, pareça idealista, genuíno, tenha votado a favor de projetos de lei maravilhosos, nós estamos falando de relações públicas aqui, né? Sabemos que na política o jogo de poder é o que comanda tudo, né? Então, mesmo que a pessoa tenha crenças do que o poder faz, e mesmo que ela faça uma grande demonstração disso, quando você chega lá, ela vai ter que se adequar ao sistema, né? É tudo um jogo político, e se ela não se adequar às regras, a como tudo funciona, ela é jogada para fora, né? Simplesmente assim. É, mas isso são apenas pensamentos aleatórios, né? Resta torcer para que o drama preencha essa lacuna e mostre mais sobre como o picareta Widei Han é sendo um político, né? No decorrer do drama, no de do desenvolvimento do drama. E não posso deixar de expressar que eu gostei, né? Dele saber conduzir a derrota, né? Dele saber se conduzir mesmo com a derrota, que acabou afetando e modificando toda a rotina de vida, né? Eu confesso que, mesmo depois de 3 anos, né? É um pouco engraçado e dá um pouquinho de vergonha alheia ver ele constantemente tentando parecer relevante e reconhecido pelas pessoas. Gente, as cenas assim que, nossa, é muito vergonha alheia, né? Mas é isso, o que fica do personagem principal, né? Do Widei Han. É que eu tô muito curiosa para ver ele evoluindo conforme ele é confrontado com relacionamentos familiares, né, gente? Ele é solteiro, sempre viveu praticamente só, né? Viveu com a mãe e viveu sozinho. Então agora a gente vai ter ele sendo confrontado, vivendo com 4 filhos, né? Então é uma experiência assim que é muito diferente pro personagem e que vai ajudar o personagem a evoluir, né? Eu tô muito curiosa para ver ele percebendo que essa turminha que veio para ajudar ele não foi para ganhar a eleição, né? Para ajudar ele a montar todo um grande show, né? Foi para ajudar ele a sair da caixinha e evoluir como um ser humano, né? E eu acho que essa é a principal mensagem que o drama quer passar. Sobre como as relações familiares não precisam necessariamente ter laço sanguíneo envolvido, sabe? Há pessoas que pensam diferente, mas eu acredito que as relações familiares são bem mais que sangue. É um amor criado pelo respeito, a cumplicidade de convivência. E é isso que eu tô esperando que o drama aponte, sabe? Eu gostei muito de uma frase que o personagem falou nos primeiros episódios, é a seguinte. Uma família feliz não é criada por pessoas perfeitas, mas criada quando pessoas imperfeitas tentam preencher as imperfeições umas das outras. Então foi nessa frase aí que eu percebi o intuito do drama, né? Do que o drama pretende fazer, e isso foi o que me animou ainda mais para tentar acompanhar o drama. Agora, falando sobre a protagonista, né? A Soo-hyun, ela me agradou bastante. É uma mulher independente que luta por inovação no seu trabalho e tem um senso afiado de justiça. E foi importante os roteiristas terem focado na apropriação antiética das relações assimétricas no ambiente de trabalho, né? Ao abordar um chefe que se aproveita da criatividade dos seus subordinados e se apropria do mérito de trabalho deles. Né? Essa é uma problemática que a Soo-hyun está passando, né? Ela é muito idealista, ela é muito criativa e ela tem umas ideias assim muito boas no ambiente de trabalho dela. Mas que o chefe, né, dela acaba pegando todo o mérito pelas ideias dela, sabe? Então, eu gostei que essa é uma problemática que ela já foi e ela é comumente abordada, né? Tendo em vista toda a realidade da Coreia, a realidade mundial, né? E eu acredito que também que nunca é demais. Vai ser sempre importante a gente falar sobre esse assunto, porque acontece muito, muito. É um problema muito presente em ambiente de trabalho, né? E eu espero que a Soo-hyun consiga ser reconhecida pelas ideias inovadoras dela, sabe? Eu tenho certeza que pela determinação que eu vi que a personagem apresenta, se for necessário, ela vai lutar por elas, né? Eu gostei também que a Soo-hyun tá sendo uma ótima parte de apoio como figura maternal, né, do grande show. Ela é um equilíbrio perfeito para a personalidade do Lee Dae-han, né, gente? Eu confesso que já indo aqui pro lado romance da coisa, eu já estou shippando os dois, sim. Sério, aquelas cenas no parque de diversão foram muito material family, gente, sério. Foi perfeita. Já quero todos morando juntos e sendo felizes, né? E por favor, alguém chuta aquele empata pra longe da minha diva. Sim! É sério, gente. Desde Oh My Ghosts que eu tenho um problema com os personagens que esse ator interpreta. Porque geralmente no início eles são todos bonzinhos e perfeitinhos, zero os defeitos, mas depois mostram as unhas, né? Então ele pode até enganar com esse rostinho, essas boas ações que ele tá fazendo, né, no início, mas ele não me engana, tá? Nosso Deus, Satã. Hoje não, pra mim não, amigo, tá? E eu, sinceramente, eu já tô num ponto em que eu acredito que os roteiristas, eles já escrevem o personagem pensando no Jo-hyun, né? Que é o ator que faz, que interpreta esse personagem, né? Que é o Jong-hyo. Ele, assim, eu até gosto quando os personagens brincam com a nossa mente e percepção, né? Eu gosto muito de personagens de moralidade cinza, mas eu não sei o que acontece. Eu simplesmente não consigo curtir os que o Jo-hyun faz, sabe? Talvez seja porque eu simpatize mais com personagens que não se escondam a ambiguidade moral, né? Porque sempre quando eu vejo ele interpretando algum trabalho dele em que ele interpreta personagens assim, sempre ele usa uma máscara no início pra enganar as pessoas de que ele é bonzinho, que ele é um anjinho sem defeitos, que ele é cuti-cuti, mamãe-mami. Mas, gente, eu gosto, eu sou bem mais aquele. Ah, eu sou ruim mesmo, né? Eu faço isso, queira você goste ou não, mas eu sou assim mesmo. Se você quiser gostar de mim, você goste. Agora, se você não quiser gostar, ó, também, ó, tô nem aí. Então, gente, sou bem mais esse estilo de personagem, né? Então, talvez seja por isso que eu não goste tanto, tanto dele. Né? Sobre o personagem dele aqui em The Great Show, até como eu falei, né? Ele se mostrou até agora um ponto de interrogação. Para quem consegue ser enganada por ele, tem isso também. Ele tá parecendo ser um cara genuinamente bom, né? Principalmente porque ele não concorda com a política suja do pai dele. Eu acho que isso é uma jogada de roteiro para fazer com que a gente perceba que ele possa ser diferente do pai dele, mas que em algum momento ele vai mostrar, vai tirar a máscara e vai mostrar que ele não é. Essa é a minha opinião sobre o personagem. Então, eu já vi que ele é bem fofinho, né? Gente, tem umas cenas assim que ele tá protagonizando com a Soo-hyun, que paquerando com ela, que eu fico, oh, gente, que fofinho e tal. Mas não se enganem, gente. Não se engane. Assim, a única certeza que eu tenho é que ele vai concorrer às eleições na tentativa de se mostrar superior de Han. E também com o triângulo amoroso que vai ter envolvido aí nessa história. Porque ele já se declarou pra protagonista, né? Então ele tá assumido, ele tá com ela. Então vai dar um pouquinho de dor de cabeça aí. E eu acho que esse ciúme, o fato dele não poder ficar com ela, vai ser uma das coisas que vai motivar ele a querer a mostrar as asinhas, né? A tirar a máscara, né? Então vamos aguardar a surpresa. Ainda sobre os personagens, eu vou deixar aqui um espaço especial para a irmã da protagonista, né, gente? Sim, aquela menina que divide o apartamento com ela. Ela sempre aparece com pontuações interessantes e bem sensatas, né? E sem falar que ela também shippa o meu ship, então somos parceiras. Né? Produção, por favor, dê mais tempo de tela para essa moça, tá? Obrigada de nada. Falando em moça sensata, nós precisamos comentar sobre a Rondam Jun, né? A guria que cuida lá dos três irmãos. Eu me identifiquei bastante com a personagem. É admirável a forma como ela busca forças para lidar com toda a situação. Perder uma mãe não é fácil. Ela, mesmo sofrendo internamente, na superfície ela entrega um sorriso brilhante, sabe? Uma energia positiva para tentar consolar e fortalecer os irmãos dela. Foi tão lindo aquela cena quando eles estão deitados, consolando um ao outro, sabe? Eles estão emocionados, tentando disfarçar a falta, a ausência que a mãe faz na vida deles. Foi uma cena muito tocante. É uma das personagens que eu mais me identifiquei, né, pela situação dela. Às vezes a gente vive em situações da família em que a gente precisa ser forte, a gente precisa, por mais que a gente esteja desabando ali no internamente, mas a gente precisa manter firmeza, mostrar firmeza na superfície, né, no exterior, para poder ajudar e fazer com que as outras pessoas, outros membros da família não sucumbam, não caiam no precipício junto com você. Então é um tema assim, essa parte que ela tá lutando, tentando ver positividade na negatividade, foi uma coisa assim muito linda. Agora, ao mesmo tempo em que ela, né, parece ser sensata, aparentemente cometeu um deslize, se deixou escapar, né, uma suposta gravidez, né, na adolescência. Eu tô muito curiosa para a confirmação e desenvolvimento desse plot, porque é justamente aqui que a gente vai ver as problemáticas, né, os temas pertinentes quanto a aborto e quanto à gravidez na adolescência. E eu fico muito feliz porque é importante a gente ter uma abordagem de um tema assim que é considerado polêmico, mas que é importante ser debatido, é importante ser mostrado. E eu tô torcendo para que o enredo consiga trabalhar de forma inteligente essa pauta, né? Porque não adianta trazer um tema que é relevante, um tema que é atual, um tema que é problemático e que precisa ser debatido se não for mostrado de uma forma, de maneira que elucide bem os pontos, que gere questionamentos plausíveis e que principalmente desmitifique preconceitos sobre o assunto, principalmente numa sociedade conservadora como a Coreia. O ponto que eu gostei dos roteiristas terem utilizado, eu achei genial essa ideia. Eles, ao mesmo tempo de estarem tratando de um tema polêmico, eles também aproveitaram para mostrar do que os políticos geralmente fazem quando se trata desse assunto, né? De um assunto polêmico. Eles mostraram isso através da escolha do Witherham. Ele é um político. E ele mostrou que a melhor forma de você ganhar uma eleição é tentando agradar os outros. Dane-se se você realmente acha que isso acontece ou não, é tudo uma questão de análise, de tentar agradar, fazer com que as pessoas se identifiquem com o seu pensamento. Então, a partir daí, a gente percebe que ao afirmar, considera o aborto um pecado, ele com certeza estava agradando as pessoas conservadoras, as pessoas religiosas, enfim. Mas ao mesmo tempo, não queria perder aquele público que é mais flexível. E o que ele falou? Ele também acha que não deve ser responsabilidade total da mulher, que o homem principalmente é o que deveria ser responsabilizado pela situação. Então, essa situação de filho indesejado e tudo mais, geralmente a mulher, principalmente lá na Coreia, e aqui no Brasil também, em todo lugar, é a mulher que é a culpada, recebe a culpa, como se ela tivesse feito aquilo tudo só. Os roteiristas resolveram mostrar como um político age em situações conflituantes. Ele vai tentar agradar os dois. Então, ele vai falar o que você quer ouvir. Foi muito interessante. Eu estou focando bastante nessa parte porque esse debate foi muito gratificante de assistir, sabe? Eu confesso que eu estava do lado do John Hom. Eu já falei para ele aqui anteriormente no episódio que eu não gostei muito do personagem dele, muito bonzinho e tal, mas que vai mostrar a máscara, vai depois atirar a máscara, vai mostrar o monstro que ele é. Mas nesse debate, eu praticamente estava aplaudindo eles. E eu estava com raiva do Widerham porque o Widerham estava com aquele pensamento conservador de que, ah, o aborto é um pecado, não sei. Só que, né, gente, o Widerham é esperto, ele saca muito desse lance de alienação. É alienação, pura alienação. Isso é política. E realmente, ele, então, por isso que eu tô gostando muito desse drama, porque ele tá espetando vários temas, assim, que são muito pertinentes na nossa realidade, sabe? É um drama muito realista. E vale muito a pena ser assistido. Então, eu não sei se eu convenci vocês a assistirem o drama, né? Porque eu já comentei um pouco mais assim sobre realmente as primeiras impressões. Não foi um, ah, cinco motivos para assistir The Great Show. Mas de qualquer forma, eu espero que tenha ficado alguma coisa, né? De modo geral, para encerrar, The Great Show é sobre como quatro pessoas imperfeitas se reúnem e se unem como uma família de uma maneira cômica e emocionante. Né? O drama tá sabendo lidar de forma bem efetiva o alívio cômico em meio a todos esses temas sérios. E, gente, eu estou apaixonada pelos gêmeos. Eles são uma gracinha e eu estou sentindo que eles prometem ser protagonistas não apenas das cenas mais engraçadas do drama, mas também das mais tristes, gente. Ai, eu espero que não, mas já tô sentindo aqui, né? E o drama, ele promete ser uma jornada de crescimento pessoal ao abordar cenários vivenciados no cotidiano e aprendizados que surgem durante a vida conforme evoluímos. Eu estou muito esperando muito pela evolução do Widerham, né? Como ele mostrou, ele demonstrou. Por mais que ele tenha sido praticamente um jogo político, mas ele meio que demonstrou que ele considera o aborto um pecado. Então, eu tô esperando muito para que eles trabalhem de uma forma boa, de que o Widerham consiga evoluir nos pensamentos dele. E, principalmente, que a família, né? O sentimento que ficou nesses primeiros episódios é aquela sensação de que The Great Show vai ser um drama ótimo para acompanhar. E eu tenho uma leve suspeita de que, por mais que inicialmente tudo seja um grande show, né, da atuação do pai nacional e a sua família, a convivência com a convivência e as emoções sendo compartilhadas, os sentimentos que deveriam ser supostamente falsos passarão a ser reais. Eu acho que esse drama vem com essa principal meta aí de mostrar pra gente que o sentimento familiar não necessariamente precisa ser sanguíneo, sabe? E é isso, eu espero que o drama não me decepcione. Eu estou muito, muito, muito cativada pelo drama, que eu fico assim até com medo, sabe? E eu espero.
커진 것 같아 두 눈이 마려 모르는 채 해봐도 떠올라 자꾸 보이는 걸 멀리 손을 뻗어나 다가가 볼까 불러줘 더 큰 소리로 마음대로 그려봐 깜짝 놀라 은근히 잘 어울려 누가 봐도 딱이야 네 맘을 그려봐 또 놀라 우리 이렇게나 가까운 거야 모든 날에 웃게 될 거야 Just breathe 숨이 가까워 두려운 시선들이 심장을 두드려도 진